relatório, né, divulgado até pela Agência Nacional de Águas, que mostra que só 3% das barragens do país foram vistoriadas por órgãos de fiscalização. O país tem mais de 24 mil barragens espalhadas, isso por todo o território nacional, e a gente está falando de outros tipos de barragem. O que aconteceu lá em Mariana e agora em Brumadinho são barragens de rejeitos, né, de mineração. Mas os 24 mil barragens estão incluindo barragens de captação de água, né, armazenamento, criação de peixe também para consumo animal, maior parte que é de irrigação. E nós estamos em contato neste momento para conversar um pouco sobre essa situação com o professor da Faculdade de Engenharia Civil e a Arquitetura e Urbanismo da Unicamp, o professor Creso Peixoto. Muito bom dia, professor.
Bom dia, Flávio. É um prazer falar contigo e com o Stephanie novamente, agora sobre um assunto que envolve tragédia.
É, um assunto muito delicado, né? E, infelizmente, a gente fala de uma tragédia que praticamente é anunciada, né, professor?
Olha, ainda em sala de aulas, no semestre passado, infelizmente, porque eu acabei dizendo, eu falei, aguardemos a próxima, um comentário sobre problema de estabilidade e saúde. Mas o que eu queria realçar é uma questão do olhar de hoje para frente. Existem, sim, modelos claros para você fazer a gestão de risco. Isso não é uma questão assim, olha, 30% mais seguro, 50%, não, não, o número é muito claro. A partir de dados de um equipamento muito simples que toda barragem tem que ter, que chama piezômetro. Nome meio estranho, aquilo que mede a pressão na água. Se a pressão na água, na superfície de saída, ou seja, quando você vê uma barragem, você vê aquele corpo de terra grande, se a pressão da água aí, ali aumentar, sabe o que quer dizer, Flávio? Quer dizer que vai cair. Eu disse, vai cair. Não é? Então, modelos de levantamento, de estabilidade de barragens, com olhar de hoje para frente, porque nós temos que impor, exigir que nós tenhamos aplicação já de modelos que coloquem aquilo, que para nós é muito simples no passado, se você analisa a estabilidade daquela superfície de saída, né, ou seja, aquele maciço ferroso, a barragem em si, através da medição da pressão da água, porque é a pressão da água que vai levar a barragem à sua destruição e à morte. Então, esses modelos que se coloquem, na minha opinião, planilhas que fiquem abertas ao grande público e que me permita, que não venham com aquela coisa assim, não, mas isso pode gerar pânico. Discordo. Eu prefiro o estado funcional das pessoas do que as pessoas mortas. Então, que se coloque lá, técnicos podem avaliar aqueles valores de pressão e isso fica, inclusive, documentado lá. E modelos de cálculo, me permitam uma citação, são modelos muito simples, chamado Selenius, perdão. Que isso, olha, muito mais que um século atrás, bolou uma modelagem bacana para você estudar a segurança de barragem de taludes. Eu que falo, inclusive, de um trecho próximo do Rio Santos, que nós estamos fazendo pesquisa aqui de segurança, tá? E com isso, esse modelo, você pode dizer, olha, hoje o fator de segurança é 1,3, é 30%, hoje é 50%, hoje é 80%. Então, com técnicos analisando isso, e que se aplique, veja bem, a todas as barragens, que não me venham apenas a questão de falar, não, mas o problema está naquelas de contenção de rejeito, que foi a segunda que caiu. Não, eu agora analisando esse detalhe como paulista, vai para o estado do Rio, vamos fazendo pesquisa, é que nós façamos, inclusive, nós tenhamos acesso a como estão todas as barragens, que são macro barragens do estado de São Paulo, açudes de porte. Por quê? Me permita também agora uma citação. Quando lá no passado, Flávio, um grande especialista, naquele que virou inclusive o pai da mecânica do solo, chamado Tesag, ele disse, com uma carta de punho, ele escreveu para o primeiro engenheiro que assinou uma barragem que caiu e matou milhares de pessoas. Nós temos que conviver com isso para aprender para o futuro. Só que isso faz muitas décadas que aconteceu, vou te colocar na ordem de 100 anos. Então, eu te digo o seguinte, Flávio, o modelo de cálculo, quando se fala em chuva de risco, é um modelo de risco de 10 mil anos. Então a gente fala, risco por chuva não pode ter. O modelo de cálculo de mistura de estabilidade de taludes é um estudo que dá para ser bem objetivo. A segurança é tanto. Com isso, nós podemos dar segurança para o povo que está abaixo dessas grandes barragens. É isso que é de suma importância.
E, professor Creso, o senhor citou muito bem como paulista, né? E quando a gente fala dos 3% das 24 mil barragens, a gente tem que levar lembrar também dos reservatórios. E há a expectativa da criação de novas barragens aqui de reservação de água, né? Amparo e Pedreira. A própria cidade de Campinas tem um projeto próprio aqui para a cidade, então seriam três grandes barragens. E lembrando o sistema Cantareira, eu lembro lá no ano de 2010. Porque a gente hoje vive um nível baixo do sistema Cantareira, mas naquela época, em 2010, o sistema precisava liberar água naquele momento, até inundando as cidades jusante. Por quê? Porque corria até um risco da própria barragem ter problemas, ceder.
Então, exatamente. E o que eu gostaria de realçar, Flávio, é o seguinte, isso é muito importante. Com pessoas ligadas à minha área, que andaram fazendo estudos de manutenção, estabilidade de algumas barragens em um outro estado, que não é nem Rio, nem São Paulo e nem Minas, constataram que tinham piezômetros, esse medidor importantíssimo de segurança, com cupinzeiro em cima, cupinzeiro. Quer dizer que não estavam medindo. E o pior, as pessoas contratadas para poder fazer serviço nessas barragens fora desses três estados, né, simplesmente elas demonstravam que não entendiam a tamanha importância desses equipamentos. Então, nós estamos muito atrasados. Mas estar atrasado não quer dizer que não vamos fazer nada. É urgente. Congresso, por gentileza, é já uma lei que obriga a colocar esses dados. Que nós tenhamos uma estrutura, uma análise através de uma outra organização que seja independente para poder pegar esses dados e colocar para a população que está abaixo dessas barragens. Está seguro, não está seguro, está mais ou menos seguro. Isso de suma importância. O que você acha?
Acho muito interessante, professor Creso, e até o senhor citou nessa parte da população que está abaixo. Eu lembro de uma imagem, né, que é uma imagem anterior, captada pelo Google, né, de satélite, e mostra uma situação assim, absurda. O local de manutenção fica bem na ponta ali da barragem, bem embaixo dela. Então era um perigo assim enorme, já para aquele ponto direto, né? Ainda mais para agora, estão falando que vai ser amortizado em 220 quilômetros, quando chegar na hidrelétrica, a expectativa é de que toda essa lama pare ali na hidrelétrica, mas tem uma expectativa, né? Não que seja uma certeza absoluta.
Sim, isso é agora, voltando a falar agora, infelizmente, de hoje, um fofinho no retrovisor, né? O que aconteceu? Esse material que está avançando para baixo, o jusante, né, que está indo para baixo do rio, realmente ele precisa ser contido. Então as barragens sucedâneas podem ter problemas sérios. Para você ter uma ideia, se apenas aquele famoso caramujo dourado que avançou desde a Bacia do Prata em várias barragens brasileiras, né, isso já trouxe problema operacional, imagine, por exemplo, esse material com essa lama, inclusive com hidrotoxicidade, etc. Eu queria fazer um destaque no que você falou, Flávio, em relação à chuva muito forte, que leva inclusive a necessidade de você drenar. Tudo isso tem modelo matemático muito claro e muito bem passível de dizer. É seguro ou não é seguro? Portanto, uma coisa que eu deixo bem claro para você, para a gente poder encerrar. Eu não tenho dúvida. Não pode cair barragem. Se caiu, por favor, judiciário. Não há dúvida. E agora, voltando a falar como engenheiro, especificamente, que nós façamos um monitoramento e, claro, a sociedade tem direito de saber o estado de segurança de todas.
Professor, até utilizando essa experiência do senhor, conseguindo detectar, né, que há um problema em uma determinada barragem, o que pode ser feito para evitar o que aconteceu, por exemplo, lá em Brumadinho?
Essas barragens específicas que foram, inclusive, até muito discutidas, debatidas em congresso há praticamente 30 anos atrás, elas podem ser seguras. Apenas é que tem que fazer todo o procedimento adequado. Alguns falam de procedimento obsoleto, etc. Eu discordo. O que nós podemos fazer é colocar sistemas que permitem, inclusive, avaliar, mais uma vez, nível de pressão de água, nível de vazão, a distância, gerenciado, e esse dado ele bifurca para aquele que faz a manutenção e para uma outra entidade independente para poder, inclusive, confrontar qual é a análise de cada uma. Porque se houver divergência, é hora de uma outra entidade, instituição ou poder público entrar e refletir um pouquinho. O que deu o número diferente, né? Para fazer a gestão urgente. Então, fechando, barragens grandes pequenas. De rejeito, como essas que caíram, nós temos que fazer uma análise delas urgente. É para ontem, não dá para voltar no tempo, vamos fazer já. Né? E pequenos açudes também, que se colocam, inclusive, de uma forma mais popular. O que pode ser feito nas pequenas, até para donos de fazenda, tá? Tem de gravidade muito menor, mas aquelas que estão acima de milhares de narizes, que me permite colocar, isso é urgente. Que nós possamos, inclusive, usando disso que aconteceu, que é gravíssimo, é tragédia, tá? Com aspectos de problemas de atos indevidos, com esses modelos que se podem ser aplicados para que a gente possa fazer a gestão adequada também das grandes.
Professor Creso Peixoto, que é professor da Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo da Unicamp, gostaria de agradecer a participação do senhor aqui no CBN Campinas. Gentileza de atender a CBN.
Foi um grande prazer falar um pouquinho sobre esse assunto de extrema importância. Estamos à disposição pela nossa FEC, da Unicamp.
Muito obrigado.